Podcast da PAN.
Olá, seja bem-vindo ao podcast da PAN, que deixa você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2020. Ouça agora os destaques comentados por Joel Pinheiro da Fonseca e Rodrigo Constantino.
O Brasil bate recorde com quase 68 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas. O total agora é de 2 milhões e 227 mil infectados, dos quais 1 milhão e 532 mil recuperados. Mortos são quase 83 mil, com acréscimo de 1.284 no último boletim do Ministério da Saúde. Para comentar as notícias do dia, Joel Pinheiro da Fonseca.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Kalina e a todos os ouvintes. Pois é, esses números nos fazem lembrar, né? A gente está discutindo esses dias reforma tributária, estamos repensando aí a retomada econômica do Brasil, mas a epidemia segue forte, o número de mortes segue a mais do que 1.000 por dia, todos os dias. Então, por mais que o tema aí não saia do noticiário, mas é importante, os esforços de distanciamento social seguem sendo importantes para cada um de nós, inclusive a máscara.
Filha do ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, desiste de cargo de R$13 mil na ANS. Isabela Braga Neto recuou após sindicato cobrar explicações sobre possível nepotismo cruzado na contratação. E hoje com a gente também, Rodrigo Constantino.
Bom dia, Kalina. Bom dia a todos. Pois é, né? Isso aí de nepotismo é uma velha prática do Brasil. A lei proibiu, mas todos eles acabam dando um jeito e criaram esse nepotismo cruzado. Um indica um parente, o outro indica o outro parente e não fica evidente que é você que está colocando. Eu não sei se é o caso específico dela, né? Mas para a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, ou seja, não pega bem e sempre que possível encontrar alguém que tenha o perfil técnico, que tenha as capacidades, que não seja parente de gente que está no governo, melhor, né?
Policiais recolhem mais de 400 corpos em casas e ruas da Bolívia. Segundo o Departamento Epidemiológico Nacional, o coronavírus está em uma escalada muito rápida nas regiões de La Paz e Cochabamba, no oeste do país.
Eduardo Pazuello foi alertado que sem isolamento social, crise duraria 2 anos. De acordo com o Estadão, o aviso ao ministro da Saúde foi dado por técnicos que integram comitê sobre o novo coronavírus da pasta em reunião realizada no dia 25 de maio.
A Caixa anuncia ampliação para 6 meses da pausa no pagamento de prestações da casa própria. Com isso, beneficiários do Minha Casa Minha Vida, que já tinham obtido a suspensão temporária por 120 dias, poderão solicitar mais 2 meses de alívio.
No meio de uma pandemia, a gente compreende esse tipo de alívio, né, de auxílio estatal, principalmente aqueles mais necessitados, né? A Minha Casa Minha Vida é um programa popular de moradia e nessa situação de crise, um benefício desse, um alívio desse, pode fazer realmente sentido. Mas é preciso tomar cuidado. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar do BNH, né, e de quanto isso custou para a viúva, para todos nós. Ou seja, não podemos também manter para sempre uma espécie de assistencialismo Robin Hood, né, onde os outros trabalham para pagar a conta dessas pessoas. Manter a sustentabilidade da própria Caixa Econômica Federal é fundamental aqui.
Pois é, sem dúvida, sustentabilidade é fundamental. Agora, um ano atrás, se alguém falava de banco público, a primeira palavra na cabeça de todo mundo era privatização. Agora a gente está vendo, e acho que o próprio governo federal tem reconhecido, que o banco público tem coisas e tem finalidades que só ele pode cumprir.
PGR vê fortes indícios de propinas a Renan Calheiros em obras do estaleiro Tietê. A procuradoria pediu ao STF que autorizasse diligências, incluindo oitiva do senador, após localizar e-mails que indicariam repasses indevidos disfarçados de doações eleitorais.
Pois é, curioso o nome do Renan Calheiros voltar à cena, né, nas páginas policiais sobre suspeitas de corrupção. Eu já perdi a conta de quantos processos o ex-senador é réu. Agora, tudo prescreveu, né, porque esse é um daqueles que é o Munha, né, ele tem tanto poder e acaba sempre contando com amizades em altos locais de poder na República que parece que nunca é punido.
Petrobras aumenta em 5% o valor do gás de cozinha a partir de hoje. Com um acréscimo, o preço médio do botijão de 13 quilos de GLP para as distribuidoras passa a ser de R$ 26,56.
Vídeo mostra grupo entregando marmitas a moradores de rua que passaram mal e morreram em Itapevi, na Grande São Paulo. A Polícia Civil investiga se os dois sem teto foram alvos de envenenamento ou se comeram comida estragada.
China lança a primeira missão do país destinada a pousar em Marte. A sonda Tianwen-1, não tripulada, partiu nesta quinta-feira do centro de lançamento de Wenchang, impulsionada por um foguete Longa Marcha 5 em operação sigilosa.
Olha, a gente está vivendo possivelmente o início de uma nova Guerra Fria, né? Com hostilidade entre Estados Unidos e China crescente. Estados Unidos fechou um consulado chinês outro dia. E uma nova corrida espacial. Se na Guerra Fria original o objetivo era pousar na Lua e botar o homem na Lua, agora quem sabe será colocar um homem em Marte.
E o esporte, na volta do Paulistão, Corinthians vence Palmeiras por 1 a 0 na Arena de Itaquera e na Baixada o Santos empata com Santo André por 1 a 1. Hoje o São Paulo encara o Bragantino no Morumbi.
Diretor da OMS afirma que as pessoas não serão vacinadas antes de 2021. Michael Ryan, do programa de emergências, disse que apesar das boas notícias sobre os resultados das pesquisas, é preciso se manter realista quanto aos prazos.
Mas a OMS gosta de jogar um balde de água fria sempre que a gente está formando nossas esperanças, né, nossa torcida pela superação dessa crise. Ela é bem intencionada, agora a OMS cometeu alguns equívocos também ali mais no início da pandemia. Quem sabe aí a gente ainda possa ter esperança de ver essa vacina antes de 2021.
Há indícios alvissareiros aí nas pesquisas dessa corrida pela vacina, né, que vários países e laboratórios estão empreendendo. Mas eu acho importante manter um realismo, né? Não, mesmo acelerando o processo, você precisa levar em conta as três fases, testar em humanos até ter segurança para começar a distribuir centenas de milhões de doses mundo afora. Por isso mesmo é importante ser realista e ter um planejamento para a retomada das atividades sem a vacina. Não podemos ficar isolados para sempre enquanto não houver vacina.
Brasil estuda a aquisição de quarta opção de vacina contra a Covid-19, diz Eduardo Pazuello. O ministro da Saúde afirmou que o país avalia a aquisição do imunizante da Pfizer, que já fechou acordo com os Estados Unidos para a venda de 100 milhões de doses.
Rodrigo Maia diz que apoiará quem ajudar a aprovar a reforma tributária. A declaração foi dada pelo presidente da Câmara durante uma live com economistas ao ser questionado sobre qual candidato prefere para ocupar o lugar dele em 2021.
Se a gente quiser atribuir mérito pela discussão e pelo avanço da pauta da reforma tributária, muito mais que o governo federal, esse mérito cabe ao Congresso e dentro do Congresso, sem dúvida, a figura do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, é um protagonista dessa história aí, ele que matou no peito e incorporou essa demanda pela reforma tributária como uma das prioridades para o Brasil. Está correto ele.
Comércio digital ganha 5 milhões e 700 mil consumidores na pandemia. De acordo com a Folha de São Paulo, esse é o número de pessoas que fizeram pela primeira vez uma compra pela internet no pico do isolamento social entre abril e junho.
Quem acha que a humanidade vai ser radicalmente diferente, que a vida vai mudar depois do fim da pandemia, eu tendo a discordar. Eu acho que a natureza humana ela permanece igual e muito difícil qualquer alteração nela. Agora, novos hábitos, hábitos que economizam recursos, que tornam a vida mais fácil, esses vieram para ficar. Eu acredito que o comércio digital aí seja um deles. Então, comércio tradicional, se prepare.
Após ofender guardas e rasgar multa, desembargador reaparece com máscara no litoral de São Paulo. Eduardo Rocha Siqueira foi fotografado usando a proteção durante uma caminhada em Santos e as imagens circularam em redes sociais.
A Assembleia de Santa Catarina abre processo de impeachment contra o governador do estado. Carlos Moisés, do PSL, é acusado de crime de responsabilidade por conceder aumento salarial irregular a procuradores.
TCU dá 15 dias para o governo explicar a estratégia de gastos no combate ao coronavírus. O tribunal vê baixa execução de recursos e diz que o Ministério da Saúde utilizou menos de um terço do dinheiro disponível.
Olha, isso é uma premissa curiosa, né? Aprovado um limite de gasto de X, A ideia é que o governo e o Ministério da Saúde deveriam ter gasto X, né? Nós temos aí o Covidão se espalhando pelo Brasil, já tem governador e prefeito encalacrado com a justiça por conta disso, já tem gente presa. A pergunta é como foi gasto, né? Qual o critério? A princípio, o Ministério argumenta que foi um critério populacional, porque tem ali alguns disparates entre estados. Agora, não é necessariamente ruim o governo ter gasto menos daquilo que podia ter gasto, né? A pergunta é se esses recursos faltaram em estados e se teriam ou não feito diferença em relação às salvas.
Wilson Witzel recorre ao Supremo para tentar parar o processo de impeachment. A defesa do governador do Rio de Janeiro cita irregularidades na comissão formada para o processo aberto contra ele pela Alerge por suposta fraude na saúde.
Justiça de Minas Gerais suspende decisão que liberava bares e restaurantes em Belo Horizonte. O TJ acatou o recurso da prefeitura contra a liminar obtida por Associação de Classe dos Comércios diante da necessidade de se conter o avanço da pandemia.
Donald Trump anuncia reforço das tropas federais para combater o crime em Chicago. A cidade receberá cerca de 200 agentes para apoio às forças de segurança local.
O presidente Donald Trump está certíssimo. Tiveram mais de 60 pessoas baleadas num fim de semana em Chicago. O Black Lives Matter, que é um movimento, não é que comete excessos, é um movimento subversivo que quer implodir o sistema. Ele conta com o apoio de muitos democratas e conseguiram, com essa história de tirar recursos da polícia e fazer campanha contra a polícia, levar o caos a Chicago. Transformaram Chicago na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, né? Então, está certíssimo o presidente Trump. Não é à toa que a sua principal campanha, a reeleição agora é lei e ordem. A população não quer saber de anarquia e caos.
Esse foi o podcast da PAN, que deixou você muito bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico.
Podcast da PAN. Jovem Pan.